Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. E eu gostaria de voltar convosco a este episódio que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, onde vemos, de facto, Satanás, que é lançado sobre a terra e fica, de facto, furioso com o facto de não poder mais estar na presença de Deus. Depois deste episódio, da guerra que nós encontramos entre o Arcanjo Miguel e Satanás e as suas tropas, verificamos que ele então, mais uma vez, desencadeia uma atitude antissemita à escala global, perseguindo então os filhos de Israel. Nós verificamos isso aqui pelo capítulo 12, verso 13, que nós já vimos no último programa, e vimos que isso vai decorrer por um período de cerca de 3 anos e meio. Porque o texto bíblico, lá no final do verso 14, fala de um tempo, mais tempos, mais metade de um tempo. E tendo esta compreensão já retirada do livro de Daniel, porque utiliza a mesma expressão, percebemos que de facto aqui se refere a esse período de cerca de 42 meses, esse período de 3 anos e meio. Mas o texto bíblico não termina aí e vemos como esta atitude de Satanás em relação à nação de Israel prossegue, diz o verso 15, dizendo: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Aqui isto pode ser interpretado literalmente, mas creio, porque estamos numa secção onde o próprio apóstolo João avisou que estávamos a trabalhar com símbolos, provavelmente aqui não se trata de um rio, efetivamente, mas trata-se de um exército que vai atrás da nação de Israel. Estamos a falar, como eu disse, de símbolos e estamos a tentar interpretar os símbolos que aqui nos são descritos, com tudo aquilo que efetivamente nos pode fazer errar. Eu não estou a ser dogmático, nem quero ser dogmático nestas interpretações, mas, no entanto, temos alguma base bíblica para eu afirmar isto, como é óbvio. Eu não estou a dizer isto só porque acordei bem disposto ou mal disposto e agora cheguei a estas interpretações. Não, há texto bíblico que nos dá alguma base para fazer esta interpretação. Porque, se olharmos para o livro de Isaías, esta imagem é-nos trazida, esta imagem de um rio e de um exército sendo comparado à ação de um rio. Se olharmos para o livro de Ezequiel, também encontramos esta mesma imagem. No livro de Isaías, capítulo 8, versos 7 e 8, nós encontramos claramente esta imagem quando se refere à nação da Assíria, que ela viria a invadir a nação de Israel como um rio, e tem toda a descrição, enfim, muito comparativa entre aquilo que um rio, quando transborda das suas margens, faz e aquilo que este exército fez à nação de Israel. E depois, no livro de Ezequiel, temos aqui o capítulo 38, verso 22, temos também aqui uma referência ao cuidado, digamos assim, à forma como Deus trava um outro exército, utilizando a ação natural, podemos dizer assim, para travar este exército. Diz assim a palavra de Deus: contenderei com ele por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Aqui Ezequiel, capítulo 38, verso 22, que refere esta batalha terrível neste período chamado da Grande Tribulação também. Voltando aqui ao texto bíblico, o verso 17 do capítulo 12 diz-nos: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé perante a areia do mar. Vemos aqui esta descrição que Satanás não só persegue a nação de Israel, como todos aqueles que neste período vão querer aceitar Jesus. Nós sabemos que é uma minoria, porque em termos globais, neste período haverá uma rebeldia contra Deus, mas ainda assim vai haver um remanescente fiel, um grupo que não se vai filiar ao anticristo, que não vai querer pactuar com as mentiras e as guerras e os ódios que ele vai promover, e de alguma forma querem e percebem que o melhor é seguir a Deus, seguir a Cristo. ainda que aqui não estamos a falar da igreja, porque a igreja já foi arrebatada, como nós já vimos a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse. A igreja já não está, mas haverão as 144 mil testemunhas, mais aquelas duas outras testemunhas que nós já falámos há uns programas atrás, que de alguma forma vão continuar a proclamar as verdades de Deus, e é contra esses que Satanás e o Anticristo se vai levantar para destruir efetivamente estas vidas. E dessa forma nós chegamos então ao capítulo 13. O capítulo 13 deste livro, que de alguma maneira nos traz mais duas personagens importantes. Temos aqui duas bestas, feras, dois animais ferozes, selvagens, que de alguma forma são aqui retratados. É uma besta que sobe do mar e uma outra que sobe da terra. Estas duas bestas simbolizam duas personagens. Nós já vimos então, até agora, cinco grandes personagens. A mulher, que representa Israel, o dragão vermelho, que representa Satanás, o filho desta mulher, que representa a pessoa de Jesus Cristo, o arcanjo Miguel e o seu poder para lutar contra o dragão, contra Satanás, e vimos também as testemunhas que serão perseguidas durante o período da grande tribulação. Então, estas foram as cinco grandes personagens que nós já vimos, e agora vamos ver mais duas: a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Estes dois animais, que a palavra besta tem a ver com esta ideia de animal selvagem, nós já vamos ver o que João descreve, o simbolismo que ele traz aqui. Temos que entender, de facto, livros como o livro de Daniel, Ezequiel e outros para entender a descrição que ele nos traz. Mas estes dois animais ferozes que nós encontramos aqui descritos por João, de alguma forma vão simbolizar o poder político e o poder religioso. Estes são os dois grandes poderes que vão estar aqui representados. E de alguma forma nós entendemos que estes poderes não são só poderes assim abstratos, não. São poderes que se concretizam em duas personagens concretas, dois indivíduos, que irão existir de carne e osso, podemos dizer assim, que encarnarão então o Anticristo. O Anticristo não é só uma personagem única, e nós iremos ver isso recorrendo-nos a alguns outros textos também que João nos deixa para entendermos esta imagem do Anticristo. Mas aqui verificamos que estes seres que vão estar no governo, quer político, quer religioso, porque a religião vai continuar, é por isso que eu tenho dito com frequência que o importante não é termos religião, porque a religião pode nos levar até a afastar de Deus, como vai ser o caso desta religião durante o período da Grande Tribulação. Vai haver religião, vai haver um líder religioso carismático, no sentido que tem um grande carisma para arrastar multidões atrás dele, mas, no entanto, vai levar as pessoas a adorar o Anticristo, a adorar este líder político, à semelhança daquilo que ocorria no período do Império Romano, em que o imperador se dizia ser um deus, dizia ser uma divindade, e nós podemos dizer, não, isto não vai acontecer, não pode acontecer nos nossos dias. Eu não seria tão otimista quanto você. Porque se nós recuarmos, não precisamos recuar muito, uns 50 anos atrás, se recuarmos ao período da Segunda Grande Guerra e olharmos para aquilo que aconteceu com Hitler, vamos ver que o povo andava quase como que hipnotizado. Era arrastado por um discurso inflamado daquele líder e, de facto, as pessoas deificavam Hitler e seguiam-no de uma forma cega, cometendo atrocidades, como nós sabemos hoje, que foram cometidas nesse período da Segunda Grande Guerra. Experiências macabras, atitudes que desprezaram completamente a dignidade do homem, levando, de facto, o ser humano ao pior daquilo que nós conhecemos das atitudes do ser humano. Ao genocídio de milhões de pessoas, e não foi só Hitler. Se nós olharmos para um pouco mais para o leste e alguns dos grandes ditadores de leste mataram milhões de pessoas simplesmente para se manterem no poder. Então sabemos como o homem é capaz de fazer isso. Temos já relatos históricos, é só nós não queremos fechar os olhos à história. E afinal de contas não estamos a falar de pessoas assim tão distantes de nós, estamos a falar, muitas delas ainda hoje são vivas, e muitas delas foram os nossos pais ou foram os nossos avós. Nós conhecemos situações na primeira pessoa. Então, só para entender que, afinal de contas, não será tão descabido quando Satanás se colocar numa atitude de ser, de facto, ele o adorado, deificado pelo mundo. Isso vai ocorrer exatamente porque será derramado na terra aquilo que é a justiça de Deus, e Deus deixará o homem entregue a si próprio. Nós encontramos isso, por exemplo, no livro do Apocalipse, mais para a frente iremos ver, no capítulo 16, verso 10, quando diz o texto, derramou a quinta a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Este vai ser a realidade naquele período de tempo. E vamos verificar que estes dois seres, estas duas bestas que vão assumir o governo mundial, elas vão ter uma atitude contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia de anticristo não é só essa ideia de ser contra. Em primeiro lugar, anti significa isso, anticristo significa contra Cristo, mas também temos nela inerente a ideia de imitador de Cristo, alguém que quer passar-se por, disfarçar-se de, fingir que é Jesus Cristo. E nós encontramos essas duas imagens retiradas do mesmo autor, do apóstolo João, que escreveu não só o livro do Apocalipse, mas escreveu também o Evangelho de São João e escreveu também as três cartas de João. E nessas três cartas, João utiliza esta linguagem do anticristo. Ele diz cuidado com o anticristo. Vejamos então, por exemplo, alguns textos das epístolas de João, 1 João capítulo 2, verso 18, primeira epístola que João escreve, ele diz, filhinhos, já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João mostra claramente que o anticristo, que vai ser uma personagem global, que vai dominar o mundo em termos políticos, militares e religiosos, não é só uma realidade para aquele tempo. Os anticristos são todos aqueles que se opõem a Cristo. E nós vemos no verso 22, ainda deste capítulo 2, da primeira carta que João escreve, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Uma nota de atenção aqui. Aqueles que negam a pessoa e a divindade de Jesus Cristo, de acordo com o texto bíblico, não me entendam mal, mas é o que o João nos traz aqui, o apóstolo João nos traz aqui, aquele que nega o Pai e nega o Filho, nega a existência de um Deus amoroso, nega a existência de um Deus Filho, é o anticristo, diz aqui o texto bíblico. É uma chamada de alerta sério. E eu creio que nós deveríamos tomar muita atenção, não ser tão superficiais na nossa abordagem dos textos bíblicos, para percebermos bem do que é que estamos a falar. É alguém que nega a importância de Cristo na sua vida, na sua comunidade, na sua religião, quando Cristo é posto de lado e passa a ter uma outra entidade que assume o papel que Cristo deveria ter, de acordo com o texto que nós acabamos de ler na primeira carta de João, capítulo 2, verso 22, verificamos que essa atitude é uma atitude de quem é anticristo. Não estamos a falar que é o anticristo do livro de Apocalipse, aquela personagem que vai governar o mundo durante a grande tribulação, mas já está a trabalhar na mesma linha, está a trabalhar na mesma orientação espiritual. É isto que o apóstolo João nos diz. Mas ele diz mais, no capítulo 4, verso 1 e o verso 3, ele diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, ao respeito do qual temos ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Como é que nós podemos identificar se um grupo religioso é ou não de Deus? O primeiro grande filtro que nós podemos ter é a forma como esse grupo religioso trata a pessoa de Jesus Cristo. De acordo com o apóstolo João, mais uma vez, diz que aquele que não confessa a Jesus, e aqui claramente subentende-se como Senhor, como dono da nossa vida, como Deus feito carne que habita entre nós, de acordo com o Evangelho de João, porque temos que cruzar os escritos de João, quer dizer, não podemos ficar presos a um só versículo, a uma só palavra, e infelizmente alguns grupos religiosos trabalham desta maneira para torcer as escrituras, pegam num versículo e não ligam com o resto da Bíblia. Temos sempre que fazer esta ligação com o que é que a Bíblia já nos diz, e neste caso em concreto, com o que é que este autor, este mesmo autor, nos diz já noutros textos que ele deixou. Neste caso, o Evangelho. Quando ele aqui claramente refere a confissão da pessoa de Jesus Cristo, refere-se ao confessar Jesus Cristo como Senhor. Ao reconhecer a Cristo como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do Altíssimo. O Deus que habitou entre nós, trazendo para a nossa vida a glória do Deus eterno. Então, o não confessar a Cristo como Senhor faz com que a pessoa não entenda quem Cristo é e, por isso mesmo, esteja imbuída deste espírito que é o espírito do anticristo. Deveria fazer pensar, certamente, alguns grupos religiosos que têm sempre procurado diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Até usam a Bíblia. Até tentam explicar as Escrituras. Mas, na realidade, diminuem a pessoa de Jesus Cristo. Dizem que é um Deus menor, é um ser, enfim, espiritual, mas não é propriamente de Deus. E o que o apóstolo João está aqui a dizer é essas pessoas, esse tipo de espírito, não confessa a Cristo. Não confessa a Jesus. Não reconhece a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. A importância de percebermos o Deus único que nós temos, que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma característica básica, a principal doutrina do cristianismo, que tem que ser revigorada, tem que ser trazida de novo para a nossa reflexão. Mas o próprio Jesus nos alerta para este facto, não é só o apóstolo João. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, vocês já entenderam que o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus é um capítulo onde Jesus Cristo faz grandes afirmações sobre este período da grande tribulação, e ele diz no verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vejam bem aqui esta afirmação de Jesus. Como é importante nós estarmos atentos àquilo que acontece ao nosso redor. Não nos deixemos enganar porque alguém operou grandes sinais ou grandes prodígios. Ser curado porque pedi a esta entidade ou àquela entidade, ver um milagre acontecer, mas eu orei e fiz as minhas rezas a não sei quem e de facto recebi a recompensa. Jesus Cristo diz, no final dos tempos, haverão profetas que se levantarão e operarão grandes sinais e prodígios. Se nós não recebemos esse prodígio em nome de Jesus Cristo e não estamos a dar glória a Jesus, mas estamos a dar glória a outra entidade, seja Fátima, Maria, Pedro, Apolo, seja quem for, não estamos a dar glória a Deus, não estamos a dar glória a Jesus Cristo, se não estamos a fazer isso, provavelmente esses sinais, esses prodígios não provêm de Deus. É o que eu entendo aqui deste texto bíblico, Mateus capítulo 24, verso 24. Leia você mesmo e chegue às suas próprias conclusões. Confira na sua Bíblia. Depois encontramos ainda de novo o apóstolo João na sua segunda carta, verso 7, a dizer: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Verificamos mais uma vez as pessoas diminuindo a vinda de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo, que veio em carne, não é o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso que deu a sua vida por nós. Quando isto acontece, diz o texto bíblico aqui, isso é do enganador e é do anticristo. Eu espero que seja suficientemente claro para nós entendermos qual será a mensagem do anticristo naqueles dias. E o apóstolo João então relata este verso 1 do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfémia. Então temos aqui este primeiro texto bíblico que nos reporta então para este ser que surge do mar e que de alguma forma nos faz repensar um pouco daquilo que Daniel já tinha escrito no seu livro. É importante entendermos essa profecia de Daniel, porque algumas destas imagens que nós vamos ver agora tem a ver com esse livro de Daniel, pois Daniel já descreveu este ser, ou um ser semelhante, ainda que Daniel separou, digamos, em 4 outros seres, e agora João vai juntá-los num só ser, e este é o anticristo. No fundo, o que João está a dizer é que o anticristo virá no poder dos 4 grandes impérios que Daniel havia visto. Daniel viu o Império Babilónico, por isso a representação através de um leão, era o primeiro animal que Daniel viu, depois o Império Medo-Persa através de um urso, depois o Império Grego-Macedónio e depois finalmente o Império Romano. E Daniel viu esses quatro impérios através de imagens que de alguma forma são imagens de animais que são muito semelhantes a este animal que João aqui vai descrever, ainda que João vai compor este animal de uma forma diferente. E ele por isso diz que é um animal, uma besta, um animal feroz que surge do mar. E de alguma forma este animal feroz que surge do mar é semelhante ao pequeno chifre que nós encontramos no livro de Daniel também, ou o homem da iniquidade, é a mesma personagem, ou o anticristo, são a mesma personagem. Ainda que nós já entendemos que anticristo é todo aquele que se opõe a Cristo. E vemos que este anticristo, esta entidade, esta pessoa, virá e virá com sabedoria. Virá com um diálogo que vai cativar as multidões. O verso 18 do capítulo 13 diz: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E temos aqui este título que verificamos que ele, de alguma forma, será uma entidade que vem em sabedoria, vem com inteligência cativando o mundo. E sabemos que muitos ditadores têm tentado ressuscitar este grande Império Romano. Daniel falou deste Império Romano que curiosamente não foi conquistado por ninguém, contrariamente aos outros grandes impérios que Daniel tinha assistido, que tinham sido conquistados. O Império Romano não foi conquistado por ninguém, simplesmente dissolveu-se. E verificamos que Napoleão tentou reconquistar ou reconstruir o Império Romano, não conseguiu. Hitler, a mesma coisa, tentou de alguma forma reconstruir o Império Romano, não conseguiu. E agora assistimos a um fenómeno sem guerras, sem imposição, que de alguma forma o Império Romano está-se a reconstruir. Se nós olharmos para o mercado comum da Europa, verificamos que os países ou a região que pertencia anteriormente ao Império Romano está a começar a agregar-se de novo. Assim como o Império Romano se dissolveu, assim ele está de alguma forma a ressurgir das cinzas. Mas nós iremos dedicar mais tempo a esta reflexão no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.